Senador Mazarido Cavalcante.
Senador Mercadante, quero dizer, sobretudo, ressaltando uma das qualidades dentre as várias que foram aqui mencionadas, a coerência de Vossa Excelência. Coerência no que acredita, coerência aos princípios partidários e, sobretudo, a dedicação. Eu divergi de Vossa Excelência em muitos momentos, principalmente em assuntos relativos à Amazônia. Temos visões diferentes, na verdade, que convergem. Apenas entendo que, como um homem da Amazônia, nascido lá, que vivo lá, eu tenho uma visão de dentro para fora. E acho muito oportuno que Vossa Excelência vá para o Ministério da Ciência e Tecnologia, porque se fala muito na Amazônia em sustentabilidade, em redução do desmatamento, em uma série de bandeiras que são bonitas para quem está fora da Amazônia. Mas não se fala, por exemplo, o que fazer na Amazônia em termos de inovação tecnológica, em termos de ciência, de tecnologia, para que os 25 milhões de amazônidas que estão lá vivam melhor, que possam, inclusive, se engajar de fato numa tarefa de sustentabilidade, de manejo inteligente da floresta, não na manutenção ad eterno da árvore em pé, porque a árvore é um ser vivo que nasce, cresce, produz e morre. Então, o que tem que ter na Amazônia realmente é inovação tecnológica, investimento em ciência, para que possa, repito, aquela população viver melhor. Eu tenho certeza que Vossa Excelência não só tem competência, como terá sensibilidade para fazer isso. E eu quero dizer a Vossa Excelência, a partir do dia 1º de janeiro, eu volto a fazer parte da base do governo. Fiz esse pacto na campanha política, quando fizemos uma coligação com o PT, quando estivemos no mesmo palanque, e já tive interlocução, quero até pedir sua ajuda nisso, porque espero que nós vivamos em Roraima um novo momento. Um momento que seja um momento proativo, de realização, e que possa, inclusive, e aí já foi dito aqui pelo senador Cristóvão, e Vossa Excelência que o aconselhou, é difícil que haja um bom governante, um bom ministro, que não tenha boa articulação política. E Vossa Excelência tem a facilidade de fazer isso. E eu quero chamar a atenção no caso do meu Estado. Veja que faltou interlocução política, porque na última eleição do presidente Lula, ele perdeu em Roraima no primeiro e no segundo turno. E agora, lá em Roraima, sem que ninguém fizesse campanha para o José Serra, ele ganhou no primeiro e no segundo turno. Não que ninguém tenha votado contra a presidente Dilma, não. Mas é porque há lá um sentimento sedimentado de que não foi feito por Roraima esse olhar para as pessoas que vivem lá. Mas, como a minha formação é de médico e sempre acho que para tudo tem remédio, sempre há tempo e há esperança quando se quer fazer. Eu espero muito contar com Vossa Excelência nesse ministério, que é muito importante para a Amazônia e especialmente para o meu estado de Roraima. Portanto, quero cumprimentá-lo e desejar muito êxito. Não lamento a sua saída daqui, porque vejo que você já vai servir numa área importantíssima, que você já frisou para o país, mas notadamente para a minha Amazônia e para o meu estado de Roraima.
Senador Mazarildo, acho que a base do governo e a presidenta Dilma ganham muito com a sua presença na base. Sempre foi uma voz independente, firme, determinada na defesa de Roraima. Eu reconheço que a forma como foi conduzida a demarcação da área Raposo Serra do Sol gerou um trauma, gerou um desgaste político que se expressou nas duas últimas eleições. Eu acho que é tempo de a gente repactuar com o Estado, repensar as políticas, e com a sua experiência, com a sua vivência, acho que terá muito a contribuir. E eu prefiro as pessoas honestas, francas e diretas, que dizem o que pensam e expressam o que realmente sentem. Acho que será muito oportuno. E eu concordo que a Amazônia, com 25 milhões de habitantes, ela tem que ser pensada na sua complexidade. Por exemplo, o estado do Amazonas, que é um estado que soube preservar a sua mata, não teria seguramente tido resultado se não tivesse o polo industrial de Manaus. E é um polo moderno, com ciência, com tecnologia, com inovação, com capacidade de exportação, de produzir produtos complexos. Isso foi indispensável para uma política preservacionista. Então, não dá para a gente ficar com uma visão simplesmente, eu diria, de um romantismo sem consistência científica e empírica, por exemplo, de criar na Amazônia só uma política de coleta. Porque a coleta é a forma mais primitiva de relação do homem com a produção. A hora que você descobre uma espécie, por exemplo, na coleta, como o açaí, ele vai ser domesticado e plantado, porque numa economia globalizada há um interesse enorme nesse produto e você vai superar a economia simplesmente de uma coleta. Então, nós precisamos pensar a Amazônia mesmo na sua complexidade, sabendo do papel que ela tem no equilíbrio do planeta, na produção de condições atmosféricas que ajudem a amenizar o impacto do aquecimento global, mas o homem da Amazônia também precisa de um fundo de compensação econômica. Quer dizer, aquilo que ela representa para o planeta, aquilo tem um valor. Essa prestação de serviço ambiental tem que ser paga, tem que ter uma transferência de riqueza para a população que vive na floresta, para que a gente tenha condições de reverter essa situação. O INPA, o Instituto de Pesquisa da Amazônia, é o principal centro de produção científica acadêmica na área tropical, especialmente de florestas tropicais do planeta hoje, em termos de produção de excelência acadêmica. Eu espero fortalecer esses instrumentos, pensar formas de produção que venham da diversidade, da capacidade da Amazônia de produzir soluções para fármacos, para medicina, para alimentação, para novos materiais, para química fina. Quer dizer, ali você tem 23% da biodiversidade do planeta está no Brasil, está na Amazônia, sobretudo, que é mais da metade do território Amazônia Legal. Então, vamos construir juntos, espero vê-lo lá no nosso Ministério, todas as sugestões, recomendações políticas. Sei que o Augusto vai continuar tendo, em Vossa Excelência, um grande parceiro, sempre foi muito leal a Vossa Excelência, e eu espero poder contribuir com isso no seu mandato e ao seu Estado, na condição de Ministro de Ciência e Tecnologia. Senador Marco Maciel.
Nobre senador e líder Mercadante, eu gostaria de iniciar o meu aparte dizendo que, ao tempo que Vossa Excelência se despede, Vossa Excelência se prepara para tomar posse no Ministério de Ciência e Tecnologia, que é certamente um dos ministérios mais estratégicos, como aqui foi destacado, para o desenvolvimento nacional. E devo até, por oportuno, lembrar que, como senador da República, tive a oportunidade de apresentar um projeto que tornou possível a recriação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. Porque, pela visão do Constituinte 88, os fundos regionais estavam mantidos, mas os fundos setoriais, tipo pesca, turismo, reflorestamento, esses não, estavam excluídos. Então, eu tive a ocasião de, juntamente com colegas aqui do Senado e também da Câmara dos Deputados, apresentamos um projeto que se converteu em lei, foi remetido ao presidente Fernando Collor, ele não sancionou, mas a matéria veio para o Senado para que fosse aqui promulgado, conforme ela dispõe a Constituição, e o fato que a recriação do Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico foi algo muito importante, convertido através da Lei 8.172, de 18 de janeiro de 1991. Eu faço essa observação para dizer que, como aqui foi lembrado, e Vossa Excelência citou essa questão, nós temos avançado no campo da ciência e tecnologia, mas o mesmo não se pode dizer com relação à questão da inovação tecnológica. Toda leitura que eu faço de revistas brasileiras ou estrangeiras sobre o tema, verifico que ainda há um fosso muito grande no nosso país, e as causas têm que ser perquiridas, para que superemos esse fosso no campo da inovação. Porque esse é, como Vossa Excelência lembrou, o Japão tem um grande e destacado papel, e outros países do mundo, mas ainda nós estamos num patamar muito baixo, incompatível inclusive com a diversidade de biomas que nós temos. Então, eu gostaria de fazer essa observação, sabendo que Vossa Excelência tem essa preocupação como uma preocupação referencial para que nós possamos olhar a questão da inovação. E quero, para não demorar, o senador Demóstenes, o senador Botelho está se preparando agora para fazer a seu discurso também de despedida. Eu gostaria de dizer que eu tenho certeza de que Vossa Excelência poderá fazer, por todos os títulos, um excelente trabalho no Ministério de Ciência e Tecnologia. E certamente poderá empreender novos projetos fundamentais para que o Brasil possa aumentar o seu protagonismo nesse campo externo. Um protagonismo que se impõe pela necessidade de melhorar a nossa base de ciência e tecnologia. Então, por isso, eu quero aproveitar a ocasião em que Vossa Excelência se despede, também cumprimentá-lo pela posse. E eu sei que, certamente, Vossa Excelência mobilizará a inteligência brasileira e, sobretudo, os tecnólogos, os cientistas, os pesquisadores, aqueles que se dedicam à inovação, para que nós possamos realmente dar uma certa presença a essa área tão estratégica. No mais, os votos de continuado êxito em suas atividades e que, consequentemente, nós possamos dar ao país aquilo que ele tanto precisa, que é no campo do desenvolvimento, no campo da educação, mais especificamente também no campo científico e tecnológico. Meus cumprimentos a Vossa Excelência e pelo fato de haver se bem surpreendido, conforme acabou de ocorrer cerca de 10 dias atrás, com a apresentação a defesa de sua tese e aprovação dela, o que naturalmente lhe dá um retorno à vida acadêmica, à universidade brasileira, mas lhe dá também o handicap de ter defendido a tese e, consequentemente, estar habilitado para mobilizar a comunidade científica e tecnológica do nosso país. Portanto, votos de êxito a Vossa Excelência também pelo esse reconhecimento através da sua defesa de tese recentemente ocorrida.
Senador Marco Maciel.
Vossa Excelência me permite, na mesa aqui, me permite só interrompê-lo, só para prorrogar essa sessão por mais uma hora. Muito obrigado, senador.
Agradeço, presidente Alcir. Senador Marco Maciel, acho que todos aqui que convivem com Vossa Excelência têm um reconhecimento da sua elegância, da sua profundidade intelectual, sempre tratando dos temas que lhe são afins com muita profundidade, as questões relacionadas ao regime presidencialista do Brasil. Vossa Excelência teve um papel decisivo naquele plebiscito e na concepção. Os temas de política institucional, como foi agora mesmo a reforma, essa mini-reforma eleitoral que fizemos, Vossa Excelência contribuiu de forma decisiva. E sempre que nós tínhamos temas da democracia, do Estado de Direito, da construção de instituições republicanas, Vossa Excelência trazia a sua longa vivência e, com isso, a maturidade de quem já foi governador do Estado, ministro da Educação, chefe da Casa Civil, vice-presidente da República, senador, deputado. Portanto, traz um Estado que tem uma imensa capacidade política, que é o Estado de Pernambuco, e uma longa trajetória, impressionante trajetória de presença na vida pública nacional. Por isso, sei que Vossa Excelência ainda está amadurecendo o que vai fazer na vida, vai continuar contribuindo na Academia Brasileira de Letras e faz com muito prazer aquela presença. E o Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, FNDCT, foi uma das grandes contribuições da ciência e à tecnologia que Vossa Excelência teve um papel decisivo, porque esse é o grande instrumento hoje de financiamento. Nós temos lá 17 fundos setoriais, nós estamos propondo, inclusive, constituir mais dois, um para a agricultura e um para o sistema financeiro, para a contribuição de domínio poder ajudar a financiar a ciência e a tecnologia, e foi o grande instrumento desse salto importante que, à medida que houve descontingenciamento dos recursos, nós passamos de R$1,3 bilhão para R$7,3 bilhões esse ano, e os fundos foram decisivos. Mesmo o CNPq, que é a casa do cientista brasileiro, quem supriu a necessidade de financiamento foram os fundos setoriais que estão sustentando o crescimento de bolsas e de financiamento aos núcleos de excelência e de pesquisa. Portanto, Vossa Excelência tem uma imensa contribuição à vida pública, tenho certeza que vai continuar, nós nos encontraremos aí em muitos campos, em muitos momentos, em muitas batalhas, e espero que Vossa Excelência contribua para o Ministério e o que eu puder contribuir para a vida de Vossa Excelência agora, a sair do Senado, pode ter certeza que eu farei com o maior empenho, que tenho reconhecimento intelectual, a sua elegância política, a sua competência na convivência do Senado. Nunca tivemos do mesmo lado, mas o fato de estar do mesmo lado não é o mais relevante. O relevante é que Vossa Excelência é um homem público com muitas qualidades. Quero dizer isso e registrar isso nos anais do Senado Federal. Senador Inácio Arruda, depois senadora Rosalva, para a gente concluir.
Senador Mercadante, quero fazer um registro que considero muito importante numa fala de Vossa Excelência, que é ao mesmo tempo de... Bom, estou deixando aqui o Senado da República, porque tive atribuições muito relevantes na disputa política e eleitoral do meu país, digamos assim, Vossa Excelência, e vai ocupar uma das posições mais estratégicas de qualquer governo. Quer dizer, quem comanda a área da produção científica e tecnológica, de pensar, imaginar a produção científica, está num posto avançadíssimo no nosso país. E Vossa Excelência, que quando nos encontramos as primeiras vezes, Vossa Excelência falava de quase como tinha começado essa carreira política, ao lado das greves do ABC, ali em São Bernardo, escrevendo já sobre a economia, o país, mas sobre um tal operário que surgia naquelas manifestações. Então, Vossa Excelência acompanha desde lá essa situação política do país, naquele momento difícil, que nós enfrentávamos uma ditadura, colocou já ali a política no comando, digamos assim, da sua vida. E assim tem sido até hoje, enfrentando situações complicadas, disputas eleitorais difíceis, como a que Vossa Excelência enfrentou no ano de 2010, mas sabendo que estava dando uma grande contribuição para a nossa nação. Acho que esse é o grande aspecto da disputa política, a grande vantagem. Parece que, ao ganhar ou perder a eleição, nós estamos dizendo: quem ganha, continua a política; quem perde, sai da política. Isso não é verdade. Quer dizer, nós fazemos política. Nós somos militantes da política. Quantos anos Vossa Excelência militou na política, fazendo política elevadíssima, sem mandato? Quantos anos? Até alcançar um mandato, ou até querer ter um mandato parlamentar. Uma vez Vossa Excelência até me falou, disse: olha, terminou que foi o Lula que disse: vamos entrar aqui, vamos disputar. E Vossa Excelência, meio sem querer, mas terminou aceitando. Então, ao cumprimentá-lo pela sua trajetória como parlamentar no Congresso Nacional, deputado federal, senador da República, num momento excepcional da história do Brasil, excepcional, que ficará, é daqueles momentos que ficarão marcados para sempre na história brasileira, porque Vossa Excelência participou desse projeto que, digamos assim, inicia com a batalha pela redemocratização, entra na eleição de um presidente operário no Brasil, que Vossa Excelência conheceu ali, na porta da fábrica. Então, é um momento muito especial. E que Vossa Excelência, então, deu a sua contribuição em um local destacado, que foi o Congresso Nacional, no Senado da República, com embates grandes, porque o Senado foi exatamente o local onde a oposição teve mais força e onde os seus quadros, mesmo quadros, como Vossa Excelência disse, e eu aproveito também para cumprimentar o senador Marco Maciel, o senador Monsanta, o senador Augusto Botelho, mas os quadros dos partidos de oposição, uma posição muitas vezes conservadora, às vezes dura, eram quadros preparados, quadros de quem já passou no governo, gente que já passou pela presidência da República, governou o país. Então, eram gente muito preparada. E foram esses quadros que Vossa Excelência também teve que enfrentar com elegância, para mostrar que nós estávamos numa situação nova no nosso país, além da quantidade
significativa de projetos de lei que Vossa Excelência aprovou e que se transformaram em leis, em temas também muito importantes, desde a questão política, eleitoral, partidária, até a questão da tecnologia, que nós tratamos aqui no Congresso Nacional, tanto na Câmara como no Senado.